O escorpião é um animal de hábitos noturnos. Eles se reproduzem em partenogênese, isto é, a fêmea se multiplica sozinha, gerando de 10 a 15 filhotes de uma vez. Por isso, é praticamente impossível pensar em exterminar o escorpião do ambiente urbano. É o que explica o gerente de zoonoses, Eduardo Alcântara Ribeiro.
A fêmea não precisa de macho. Ela produz clones dela mesma 2, 3 vezes no ano. São crias com 10, 15 filhotes. Então, é um crescimento exponencial. Né? E segundo, que ele faz canibalismo. Então, mesmo que eu elimine as baratas da minha casa, ele pode se alimentar de outros escorpiões e achar um equilíbrio ali. Então, por isso que é improvável que a gente consiga eliminá-lo da nossa convivência. Então, a gente tem que manter ele o mais longe possível da nossa casa. Esse é o foco das ações hoje em dia. A gente sempre vai encontrar o escorpião andando pela casa de noite, nunca de dia. Às vezes, de manhãzinha, quando é muito cedo. Né? Mas ele tem hábitos noturnos. É por isso que o controle, por exemplo, com predadores como a galinha, que o pessoal gosta às vezes de lembrar sempre, nem sempre funciona, porque a galinha dorme de noite e o escorpião sai de noite. Então, nem sempre se encontram. Né? A galinha ela cisca o quintal, mas ela não cisca debaixo de um tijolo, debaixo de uma pedra, no buraco da rachadura da calçada, por isso que nem sempre é tão efetivo.
E nesta época do ano, o escorpião fica mais ativo. Ele sai dos esconderijos em busca de água ou é desalojado justamente por causa do excesso de chuva. Segundo Eduardo, os casos de acidentes com o escorpião têm aumentado em várias regiões.
É uma tendência, né? Nos últimos anos, a cada ano a gente observa mais casos. Mas é um fenômeno nacional. Isso tem acontecido em todo o Brasil. Ocorre em decorrência da urbanização, né, das cidades, ocorre também em decorrência das questões climáticas. Cada vez mais a gente tem tido períodos mais quentes, com ausência de chuva, isso acaba favorecendo. Tanto é que os países mais ao sul, os estados mais ao sul, né, têm apresentado maior incidência. Né? Historicamente sempre foi a região centro-oeste e nordeste que tiveram mais casos de escorpião. Mas a nossa incidência, por exemplo, de acidentes aqui no estado do Paraná ou em Maringá, ela é um décimo, por exemplo, da ocorrência de casos que a gente tem no Nordeste do Brasil.
Em Maringá já foram registrados em torno de 300 acidentes com escorpiões este ano, perto de 100 a mais que no mesmo período do ano passado. Segundo Eduardo, 80% dos casos são com adultos.
Desde o início do ano até agora, nós já tivemos cerca de 300 casos, mas tem um aumento aí de quase 100 casos, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Né, a gente ainda tem, né, alguns meses até o final do ano, então a gente provavelmente vai ter um aumento de casos. Perto de 80% dos casos ocorrem em adultos, né, em fase produtiva de trabalho. Né? Então são pessoas assim, entre os 20 e os 60 anos, que tem maior ocorrência de acidente. Tá? As crianças são a faixa etária menos acometida pelos acidentes.
Mas quando a picada de escorpião é em crianças, o perigo é maior. Elas são mais sensíveis ao veneno, que pode ser fatal. Em Maringá, esta semana, um menino de 9 anos foi picado por um escorpião amarelo no pé enquanto calçava um tênis.
E a maioria dos acidentes nas crianças ocorre no ambiente domiciliar mesmo. Às vezes a criança está brincando, andando no quintal, está engatinhando, vai pegar um brinquedo, pode acontecer. Então, nos locais onde nós sabemos que tem escorpião, já encontramos alguma vez, a chance de encontrar de novo é grande. Então, precisa tomar cuidado. E tem criança em casa, por exemplo, é importante manter os móveis afastados da parede, camas, sofás afastados, não deixar o lençol coberto, encostar no chão, né? Colocar saquinhos de areia ou soleiras nas portas para evitar a entrada do escorpião ou de outros insetos. A quantidade de veneno que o escorpião inocula no adulto é o mesmo que ele inocula na criança. Então, proporcionalmente, os efeitos são maiores na criança. Né? Também é interessante a gente saber que, sim, nós temos, por ano, cerca de 300 casos de escorpião aí, em média dos últimos anos. Né? E desses casos, 1%, são 2, 3, às vezes no máximo 4 casos que precisam receber o soro. Então não é toda picada de escorpião que precisa do manejo com a aplicação do soro antiescorpiônico. Né? Até porque o soro também tem efeitos colaterais. E aí no caso das crianças, quando é feito a aplicação do soro, primeiro é feito o manejo, né, clínico. O médico é que vai decidir a hora certa de aplicar o soro. O tratamento inicial ele é sintomático, né, baseado nos sintomas. Então, uma hora que precisar aplicar o soro, é feito isso em regime de terapia intensiva. Por isso que, geralmente, o HU, a nossa referência de atendimento pediátrico, né, de terapia intensiva, isso normalmente atende esses casos. Mas a porta de entrada para qualquer caso de picada de escorpião pode ser uma unidade de saúde, ou no caso das crianças e dos idosos, eu recomendo procurar UPA, né, ou outro pronto atendimento do setor privado imediatamente.
Evitar a incidência de acidentes com o animal peçonhento está atrelado à limpeza dos ambientes e cuidado ao aplicar os produtos químicos que podem causar efeito contrário e atrair o escorpião.
Então, a gente não vai conseguir fazer uma redução significativa na população deles se a gente não tiver outras medidas ambientais trabalhando e que dependem exclusivamente do dono do imóvel, né, de quem reside naquele local. Como, por exemplo, a gente manter a casa limpa, sem entulho, e mesmo aquela casa que está limpa, né, super em ordem, a gente pode encontrar, às vezes, o escorpião, porque ele pode vir da instalação hidráulica, da instalação do esgoto, da caixa de gordura. Então, a caixa de gordura tem que estar bem vedada, né, o ralo tem que estar com tela, ou tem que ter um ralo escamoteável. Às vezes, nossa casa também está tudo em ordem, mas ele pode vir lá da rua, lá do bueiro, né, da calçada que está com o piso danificado, e ele vai ter uma brecha lá, uma fresta para se esconder. Então, paredes não rebocadas, piso rachado, tudo isso serve de abrigo para o escorpião. Assim como qualquer praga, a gente tem três coisas que fazem com que a praga se perpetue, que é a comida, a água e o abrigo. Então, o escorpião adora barata, e na cidade o que ele mais encontra é barata. Então, a gente tem que ter a casa limpa, controlar a barata, né? Mas, de preferência, quando for fazer o controle de barata, usar iscas, porque o veneno para barata pode desalojar o escorpião. Ele tem sensores que detectam a presença de produtos químicos e aí ele vai procurar um outro lugar onde não tem esse produto e pode entrar dentro de casa.
Caso alguém encontre um escorpião, a orientação é acionar a ouvidoria municipal e, em caso de acidente, procurar uma unidade de saúde.
Se for possível capturar o escorpião e colocar num pote bem fechado para não acontecer acidente de algum animal ou criança, né, ter acesso, é importante recolher o animal para que a gente possa identificar, estatisticamente saber a ocorrência, o grau de ocorrência em bairros diferentes da cidade. Mas posso dizer que a gente pode achar em qualquer bairro hoje em dia. Então é importante. Se a pessoa se sentir insegura de coletar o escorpião, não tenha medo de matar. Pode matar ele, que a gente tenta identificar com o que sobrar dele. Mas se colocar em risco e levar uma picada de escorpião é pior, né? Mas é importante nos avisar por meio da ouvidoria municipal, ligando 156, ou pela ouvidoria da Secretaria de Saúde, 160, porque aí os agentes de zoonoses vão até a residência e vão fazer orientação sobre que medidas tomar para evitar a presença do escorpião dentro do nosso ambiente. Né? Uhum. E é mais fácil a gente olhando e explicando para o morador o que é que ele tem que fazer, e aí ele vai tomar as providências necessárias. Se eu for fazer uma comparação, que eu sempre tento fazer, existem cidades, como por exemplo em Curitiba, tem bairros onde a aranha marrom é um animal minúsculo, que a gente quase não enxerga. Ele fica escondido dentro de casa, no ambiente interdomiciliar. E toda vez que a gente vai sair de casa num bairro onde tem a ocorrência da aranha marrom, em Curitiba, você tem que avaliar o sapato, chacoalhar a roupa, inspecionar antes de vestir, porque a aranha marrom pode estar ali escondida e você não vê. E ela tem uma picada que leva a sérias consequências também de necrose tecidual, etc. Então, assim, às vezes a gente tem que estar acostumado com esse risco, ou melhor, tem que estar preparado para esse risco, né? Para diminuir as chances de acidente. É isso que é o mais importante.
Letícia Tristão, para a CBN.